Pauta.
Olá, ouvintes do podcast Elas Debatem. Meu nome é Luísa, eu sou integrante do coletivo Elas Podem, que promove e produz esse podcast. No episódio de hoje, a nossa conversa vai ser sobre uma pauta muito atual e urgente nesses tempos de pandemia. O podcast Elas Debatem recebeu um convite para falarmos sobre a Agenda 2030, que é um pacto mundial que foi feito por 193 países em 2015 na ONU, com importante participação do Brasil para o cumprimento de metas de combate às desigualdades sociais, incluindo as de gênero, e um desenvolvimento sustentável. Nesse pacto existem 17 metas globais, chamadas Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidas também como ODS. Esses objetivos que as nações devem cumprir. E sendo esse um podcast que fala sobre questões de gênero, não tem como não abordarmos também como fica a situação de mulheres e conquistas de igualdade de gênero diante de uma grande crise sanitária, econômica e social que estamos vivendo. Isso tudo vai ser melhor explicado e muito bem debatido hoje, porque nós convidamos duas mulheres incríveis para falar sobre esse assunto. A Juliana César e a Júlia Stefanello. Juliana, se apresenta para o pessoal e fala um pouco de você, por favor.
Bom dia, Luísa, Júlia, bom dia a quem nos ouve. Como a Luísa disse, meu nome é Juliana César, eu sou advogada de formação, atuo numa organização não governamental chamada Gestos, que é localizada no Recife, e também atuo no GT Agenda 2030, que é um grupo de trabalho de organizações da sociedade civil, quase 60 organizações, que trabalham pela implementação da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável no Brasil.
E você, Júlia, fala um pouco de você e se apresenta para o pessoal, por favor.
Bom, meu nome é Júlia Stefanello, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas atualmente moro em Curitiba. Eu sou advogada, professora universitária. Sou mestre em Fronteiras e Direitos Humanos pela UFGD e atualmente eu estou cursando meu doutorado na PUC Paraná. E dentro da minha linha de pesquisa, eu trabalho com a temática de direitos humanos e empresas. Né? Apesar de não tratar especificamente sobre os ODS, a gente acaba passando, né? Na evolução do tema, a gente acaba passando aí pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Ótimo, agradeço muito a presença das duas aqui hoje para a gente ter essa conversa muito importante. E eu queria partir de uma premissa assim, informacional. Eu sempre gosto de partir da possibilidade de alguém que está ouvindo a gente não conhecer esse assunto, não saber exatamente do que se trata. Então, Júlia, por favor, como que você poderia explicar para quem não conhece o que são a Agenda 2030 e os ODS, né, esses objetivos? Como eles surgiram? Qual a explicação que você poderia dar?
Bom, vou tentar ser bem didática. Realmente é um tema assim, que merece, dá até para a gente fazer um estudo somente nesse tema, mas vou tentar trazer uma contextualização para que a gente compreenda o que é isso, o que é essa Agenda 2030, o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas antes de chegar aí, eu preciso que a gente compreenda o que é isso dentro do cenário internacional. Então, quando a gente fala de normas internacionais, normalmente a gente tem em mente os tratados internacionais, né? Então, nós conhecemos, por exemplo, as cartas de direitos humanos, atualmente está muito em discussão a Conferência de Paris sobre as mudanças climáticas, mas isso são instrumentos de hard law, né? São normas vinculativas que os estados, através de um processo de constituição do tratado, eles assinam esse tratado e, portanto, passam a assumir aquele compromisso, né? Aquele compromisso ele passa a fazer parte das normas desse país, né? A partir de todo um processo de ratificação. Porém, as normas de direito internacional, elas não possuem apenas essas normas vinculativas. Nós temos também um conjunto de conjuntos de diretrizes, declarações, códigos de condutas, enfim, nós temos outros tipos de documentos que podem vir da ONU, de órgãos políticos, e até mesmo entre os estados, né, que vão trazer diretrizes de instituições multilaterais, resoluções, declarações, que a gente chama de soft law. Não necessariamente elas vão envolver apenas os estados, como é o caso da ODS, né, mas que são, o que é essa soft law? São normas não vinculantes, então são códigos de conduta, são objetivos, né? São atuações que a organização, as organizações internacionais, elas trazem para que a gente tenha um alinhamento nas ações em relação a determinados temas. E é aí que a gente chega nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Em 2015, foi criada a Agenda 2030, né? Mas os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles remontam lá para os objetivos do desenvolvimento do milênio, nos anos 2000. E aí, em 2015, houve uma reformulação nessa agenda, que de fato é uma agenda de atuação, né? Que traz o seguinte ideal: entre 2015 e entre 2030, que esses objetivos sejam diretrizes para acabar com a pobreza, a fome, combater as desigualdades, construir sociedades pacíficas, justas, inclusivas, proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, além de assegurar a proteção duradoura do planeta e dos recursos naturais. Então, ele se baseia em três dimensões, né, do desenvolvimento sustentável, que é a dimensão econômica, social e ambiental. E aí, como é que se chega a essas dimensões? Como que essa agenda vai trabalhar? Ela estabelece 17 objetivos, né? Então, para quem aí trabalha com metodologia, sabe, vai relembrar um pouco o que são objetivos, o que é método, mas é basicamente assim: estabelece esses 17 objetivos, então é onde nós queremos chegar, com 169 metas, que vão ser como que a gente vai chegar nesses objetivos, né? Então, ele vai trabalhar dentro dessas metas, que são integradas e indivisíveis, ou seja, todos os parceiros, todos os signatários, todos aqueles que se comprometerem com esses objetivos devem atender a essas metas. E aí, esses meios de implementação, ele reconhece que cada país tem um desenvolvimento econômico e social distinto e que cada país, a partir da sua soberania, ele tem as suas próprias escolhas, o seu próprio direito de escolha. Então, cada país vai ter essas metas, vai ter essa agenda, vai trabalhar essa agenda de uma maneira diferente. Por exemplo, o Brasil atualmente, ele se destaca, apesar, né, da gente poder discutir um pouco sobre o período que a gente vive de muito retrocesso, mas o Brasil atualmente, ele se destaca, em relação ao objetivo, se não me engano, é o objetivo 7, que é em relação às energias, porque a matriz de energia brasileira, ela é majoritariamente relacionada a energias de fontes renováveis, né? Então, nós temos muitas hidrelétricas, etc. Então, o Brasil se destaca nesse ponto. Enquanto outros países que têm fontes de energia não renováveis precisam melhorar nesse aspecto. Então, cada país vai ter ali, a partir dos seus problemas, vai adotar na sua agenda, a partir desses objetivos gerais, mas vai adotar uma metodologia, uma forma de atuação.
Eu queria, Juliana, que você comentasse com a gente de uma visão nacional sobre esse assunto, já que o Brasil fez parte disso tudo. Então, qual que foi a colaboração do Brasil na elaboração da Agenda 2030 e como que o país se portou nos últimos anos, de lá para cá, no cumprimento desses objetivos, como que foi a atuação do Brasil em relação a isso tudo?
Quando a gente olha para a situação que o Brasil hoje está, tanto nacional quanto internacionalmente, que é lamentável, a gente talvez possa não imaginar como o Brasil já foi referência e liderança, foi vanguarda na questão dos direitos humanos. O Brasil, no processo de negociação, porque a Gestos acompanhou todo o processo de negociação já desde antes, quando ainda não se sabia nem que a Agenda 2030 ia existir. A gente tinha os objetivos do milênio, chamados de ODM, que eles tinham o objetivo de serem atingidos até 2015, e à medida que a gente foi chegando perto de 2015, começou uma discussão. E aí, né? A gente não vai conseguir atingir todas as metas dos objetivos do milênio, e isso não significa que a gente deva desistir. O que é que a gente vai fazer? A agenda se chamava, na verdade, a agenda pós-2015, né? O que é que a gente vai estabelecer de metas internacionais para o período após os objetivos do milênio? E o Brasil teve uma liderança imensa nesse processo. Ele já tinha uma liderança dentro dos próprios objetivos do milênio, nas questões de discussão de gênero e das mulheres, de população e desenvolvimento, de meio ambiente, de discussão de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Então, digamos, o Brasil, além de uma liderança regional da América Latina, ele também era referência global entre os países progressistas e que traziam propostas inovadoras e ousadas. Tanto é que o Brasil conseguiu sair do mapa da fome e, quando teve a meta do milênio da fome, a gente a atingiu muito antes, a gente dobrou a meta e, assim, a gente ainda chegou nessa meta e passou dela. E aí o que a gente viu foi uma discussão de que o Brasil foi liderança e que havia espaço também para participação da sociedade civil, por isso que a Gestos, por exemplo, teve a oportunidade de estar acompanhando desde o início e deu origem até à criação desse próprio grupo de trabalho da sociedade civil, como eu falei que a Gestos integra, porque havia várias organizações da sociedade civil acompanhando o processo de discussão de formatação da agenda. E a gente criou o grupo de trabalho justamente para fazer uma sinergia de esforços para a redefinição do que deveria ser a Agenda 2030. Então, o Brasil foi fundamental. Existem capítulos, existem metas, existem indicadores que foram propostos pelo Brasil, tanto pelo Itamaraty, tanto pelo Ministério das Relações Exteriores, as representações diplomáticas e as negociações, como sugestão do Brasil, e até mesmo questões que as organizações da sociedade civil apresentaram como sugestão e que foi acatada, porque a gente tinha esse processo de diálogo que hoje em dia não existe, infelizmente. A Gestos, eu posso até falar, na Agenda 2030 existem questões tratando de HIV, que é um tema de expertise da Gestos, por sugestão da própria Gestos, que foram acatadas pelo governo brasileiro e levadas à negociação de todos os países. Então, era um processo muito amplo. Infelizmente, não é mais isso que acontece. A agenda foi aprovada, ela tá sendo implementada, então, o primeiro relatório do Brasil seria de 2017, ele chegou a ser apresentado, já foi pelo governo Temer, mas infelizmente o que eu posso dizer, além do Brasil ter regredido, tanto no tratado, no tratar com os outros países, na questão do que posições ele tem tomado em relação aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, ao direito ao desenvolvimento, ele também tem retrocedido internamente na relação com a sociedade civil e com a própria regulação dos temas que estão na Agenda 2030. A gente vê aí ministros defendendo passar de boiada, a gente vê o tratamento que é dado às questões ambientais, a liberação de agrotóxicos, a defesa de políticas para as mulheres ou políticas de saúde sexual reprodutiva que não funcionam, comprovadamente não funcionam, como, por exemplo, prevenção da gravidez na adolescência, a gravidez não desejada, não planejada e precoce, ela regrediu ao ponto que a gente está defendendo a abstinência sexual, nacional e internacionalmente, com uma posição brasileira que é provada por todos os dados científicos que não é uma política adequada. Então, o Brasil tem retrocedido e, muito pior que isso, não tem coletado dados para que a gente possa fazer uma avaliação de como está a implementação dessas metas, desses compromissos que o Brasil tomou. Eu disse que em 2017 o Brasil apresentou um relatório de andamento, que, assim, quando a gente tem essa agenda 2030, os países não só concordaram, acordaram de cumpri-la e buscar fazê-la uma realidade, mas também se comprometeram a apresentar periodicamente relatórios sobre como está a situação, relatórios de progresso. Esses relatórios são voluntários. São voluntários porque não existe uma sanção para isso. Se ele não apresentar, não vai haver uma consequência para isso. É apenas uma questão de compromisso, de transparência, que infelizmente não é o que a gente tem hoje. Então, quando o atual presidente assumiu, o presidente Bolsonaro assumiu, seria o momento do Brasil apresentar um relatório nacional. E aí, numa extrema confusão entre governo e Estado, de confundir o governo com o Estado brasileiro, que são duas coisas muito distintas, né? Os compromissos do Brasil independem de quem está sentado na cadeira de presidente, são os compromissos do país, né? Do Estado brasileiro. E aí ele disse que, como o relatório era de coisas antes da gestão dele, ele não ia apresentar o relatório, porque ele não ia prestar contas do que aconteceu antes dele, ele não ia se responsabilizar pelo que aconteceu. E é isso que a gente tem tido no Brasil. Uma falta de transparência, uma segregação da sociedade civil, uma segregação de dados, a gente vive um verdadeiro apagão de dados. O GT Agenda 2030, ele produz um relatório da própria sociedade civil, um relatório paralelo. A gente já fazia isso, independente de haver ou não relatório oficial. Mas agora que o Brasil não apresenta seus relatórios oficiais, ele se torna importantíssimo, porque é a única fonte de informação que a gente tem sobre a Agenda 2030. Né? E aí a gente tem encontrado uma crescente dificuldade de encontrar dados oficiais sobre os indicadores mais simples, como, que, por exemplo, a questão da fome. existe uma pesquisa sobre a fome no Brasil e ela vem sendo adiada, de dados oficiais, né? Ela vem sendo adiada. A cada 6 meses, eles jogam 6 meses para frente. Isso já faz 2 anos. Quando essa pesquisa for apresentada, os dados já vão estar defasados. Mesmo que a gente não tivesse pandemia, os dados já iam estar defasados. Essa também é uma maneira de mistificar, de esconder a realidade. E aí a gente não pode aceitar. Essa, infelizmente, tem sido a situação do Brasil, nacional e internacionalmente. Uma negativa dos direitos já estabelecidos e uma atuação ativa mesmo na negação do acesso ou da computação de dados que permitam a qualquer pessoa analisar a realidade.
Eu achei interessante que a Juliana comentou sobre como o Brasil já foi uma grande referência nas atuações em direitos humanos, sobre como, quando nós saímos do mapa da fome, que foi um grande marco, né, no desenvolvimento do país, e digamos que a gente regrediu. Você deixou bem claro, assim, como a gente, nos últimos anos, principalmente no aspecto político, né, a gente voltou um pouco nesse avanço que a gente teve, e aparentemente o Brasil anda muito fraco no aspecto diplomático, assim, no diálogo com outros países, e isso com certeza prejudica possíveis oportunidades que nós teríamos de evolução, que poderiam vir junto da colaboração de outros países, né? E já que a gente está meio desfalcado nesse ponto, pelo que me parece, nesse ponto internacional, Júlia, de que forma você acha que esses objetivos de desenvolvimento sustentável que são trazidos, como que eles poderiam ser mais eficientes na sua aplicabilidade e como que, de certa forma, isso poderia colaborar com as problemáticas de gênero, né, que também estão inclusas nesses objetivos trazidos pela Agenda 2030.
Luísa, como a gente fala, essa é a pergunta de US$1 milhão, né? O que a Juliana trouxe ali é bem importante da gente ter em mente essa questão de ser um documento voluntário. Então, esse ao mesmo tempo é um bônus e um ônus, né, dessa agenda. Porque ao mesmo tempo que torna atrativo para que outros atores como empresas, assumam esse compromisso, não há uma sanção, né? Não há uma punição, não há uma penalidade caso haja esse descumprimento. Então, por exemplo, no setor privado, a gente vê várias empresas que se utilizam, né, do marketing, de aderir aos objetivos da Agenda 2030, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, e não colocar isso em prática. Então, ter as informações acerca desses compromissos é muito importante para que a gente consiga, de fato, monitorar, para que a gente consiga, de fato, observar o que está dando certo, quem, de fato, está cumprindo, o que pode ser feito, o que falta ainda ser feito. Em relação às questões de gênero, nós temos, no objetivo número 5, né, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, nós temos aí diversos pontos específicos em relação à igualdade de gênero, porém, em vários outros objetivos, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de acesso à saúde, quando a gente fala de acesso à água, quando a gente fala de meio ambiente, em todos esses outros pontos, as questões de gênero, elas estão permeadas, né? Porque os objetivos, eles não são independentes entre si. Então, por exemplo, o que a gente vive agora no Brasil, de ter um cerceamento na educação, né, de ter aí uma ausência de condições de ensino que seja eficiente nesse período de pandemia. Nós também estamos falando de questões de gênero, né, porque a gente está ali cerceando o direito e a oportunidade de meninas e mulheres de ter acesso ao ensino adequado, né, para que elas possam desenvolver a sua independência. Quando a gente fala de acesso à saúde, né, as questões de reprodução, os direitos reprodutivos, os direitos sexuais. Então, quando a gente fala de diversos elementos, os direitos, as questões de gênero, elas sempre estão permeadas. Tem um estudo que eu li recentemente, eu não me lembro agora a autora, que ela correlaciona os impactos das mudanças climáticas nas meninas africanas. Então, como que as meninas de tribos africanas que sofrem, por exemplo, com a seca, com a falta de acesso à água, elas são muito mais afetadas do que os meninos, porque elas vão ser as primeiras a largar as escolas para ter que ir buscar água ou para ter que trabalhar dentro ali de um contexto de miséria. Então, isso a gente pode trazer essa reflexão para várias outras localidades, né? Quando a gente tem uma degradação de direitos, quando a gente tem um retrocesso, normalmente os direitos femininos, né, os direitos de as questões de gênero, elas são as primeiras a serem atingidas. Então, como solucionar essa questão? Eu não tenho como te responder, não existe uma solução fácil, não tem como falar assim, esse é o segredo. Acho até que se tivesse, né, muitos países já teriam aderido. Não sei se o Brasil atual teria se preocupado com isso, mas muitos países já teriam, né, superado essas questões, e a gente vê que até países que têm um índice de desenvolvimento humano muito elevado, eles têm problemas, né, enfrentam questões de gênero. Então, eu acho que a principal chave no momento é justamente integrar essas questões dentro de outras pautas, né? Então, compreender que as questões de gênero, elas estão em todos os problemas, elas estão em todos os debates que a gente tem que ter. Um ponto importante é essa questão expressa, né, de colocar as questões de gênero, de colocar os direitos das mulheres, das meninas, né, dentro, expressamente dentro dessas agendas, isso já é um passo importante, porque é importante que a gente tenha essa expressa preocupação com a temática. Quando a gente tem aí expresso na Agenda 2030 que um objetivo do desenvolvimento sustentável é atingir uma igualdade de gênero, quem for aderir a essa agenda e quem for colocar em prática esses objetivos vai levar em consideração esse ponto, vai levar em consideração esse quesito, né? Então, ter esses objetivos expressos já é um passo importante, apesar de não ser o ponto final, né? Apesar de não ser a solução de todas essas questões. Um problema atual que a gente tem muito grande no governo Bolsonaro, a Juliana mencionou, né, que a sociedade civil ela faz o seu próprio relatório, ela tem um acompanhamento, então a gente tem que dar um destaque muito grande para a atuação da sociedade civil na defesa dos direitos humanos nesse momento. E uma questão muito que tem dificultado muito o avanço, não somente da Agenda 2030, mas de outros compromissos, de outros documentos, de outras diretrizes assinadas pelo Brasil, é justamente a ausência de diálogo entre o Estado e a sociedade civil. Então, nós temos aí no atual governo um fechamento para o diálogo com a sociedade civil. Então, sempre quando a gente vai debater políticas, debater soluções, o que, que pode ser feito, a gente precisa de um diálogo, a gente precisa escutar as partes, né? A gente precisa escutar a sociedade civil, a gente precisa escutar o setor privado, a gente precisa escutar o Estado. Só que a gente não tem esse diálogo, a gente não está tendo esse diálogo. Então, para a gente pensar em soluções, primeiro a gente precisa corrigir esses problemas. E um dos grandes problemas atuais é justamente esse isolamento do governo em relação à sociedade civil. Não há, não, atualmente não existe essa ponte de conversa, de negociação, de debate.
Essa questão de não existir uma resposta, né? Porque é muito utópico quando a gente pede assim, me traga uma solução, um único caminho que vai resolver todos os problemas. Ele não existe, né? E é por isso que a gente estimula também esses debates, essas conversas que nós estamos tendo, para que a gente possa pensar mais, para que a gente possa ampliar as nossas possibilidades, né? E, enfim, isso tudo é um grande sinal de quão complexa é essa problemática. E é interessante você dizer como esses objetivos caminham juntos, né? E como eles precisam atuar em conformidade um com o outro para que eles se ajudam. Parece que um objetivo colabora com o outro e eles vão avançando juntos. E eu queria, Juliana, que você comentasse, por favor, sobre o papel da ONG Gestos, que você faz parte, em relação a essa tentativa de avançar, né, no enfrentamento dessa crise sanitária, econômica, social e política que nós vivemos atualmente.
Para a gente defender gênero, tentar avançar as questões de gênero, é sempre bem difícil. Júlia falou uma coisa que me lembrou uma frase da Beauvoir, né? Basta ver uma crise para os direitos das mulheres serem questionados. E é isso que a gente vem vendo, né? A gente está hoje no Brasil com o governo federal e vários governos locais que Eles não esperaram nem chegar à crise, eles criaram a crise para fundamentar já a retirada de direitos e a violação de compromissos do Brasil, inclusive com a implementação de políticas públicas, desprovido de qualquer toque na realidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente teria que fazer, inclusive que é um ponto que a Gestos defende, é a retirada desse governo federal, porque ele joga contra, né? A gente na Gestos, com o GT Agenda 2030, a gente tem uma campanha que é mudar o jogo, que era justamente isso. A gente defendia nas eleições passadas, e ano que vem de eleição de novo, que a gente, quando fosse votar, olhasse como as candidaturas se posicionam em relação aos diversos temas, e a agenda, para mim, é uma questão principal. Então, com esse governo, não dá, porque ele ativamente ele busca a violação de direitos. É uma meta de governo, a gente vê nas diversas questões. Uma vez resolvido isso, a gente espera, eu acho que seria a incorporação da Agenda 2030 como prioritária. Né? Ela tem que ser priorizada, que não é o que vem acontecendo. Eu, inclusive, comentei em outro momento, a gente teve o PPA aprovado pelo governo federal e só houve um veto ao plano plurianual, ou seja, o que iria guiar, o que vai guiar o Brasil por 4 anos, que foi um incisozinho, uma linha, eu acho, que dizia que na hora de planejar as políticas públicas, o Brasil deveria observar a Agenda 2030. Só dizia isso, com vários princípios. Princípio de respeitar a questão fiscal, da integração, da questão federativa. Aí estava lá, no meio de várias coisas programáticas, a questão da Agenda 2030, e o presidente deu o trabalho de fazer um veto para retirar isso como uma coisa a ser considerada. Não havia nenhuma vinculação, não havia recursos legados a isso, mas ele é tão contra essa Agenda 2030 que ela é ligada à nossa Constituição. A Agenda 2030, ela diz que é para a gente enfrentar a fome, enfrentar a pobreza, enfrentar as questões de saúde, garantir a educação para as pessoas, moradia adequada. Ela não tem nada que vai contra a Constituição brasileira. Na verdade, às vezes, a Constituição brasileira vai além da Agenda 2030. E aí existe uma questão ativa de removê-la. Então, a gente tem que investigar isso. Além da gente incorporar e priorizar a agenda, a gente tem que assegurar recursos para ela, e que eles sejam bem alocados. A gente está na fase final de preparação do relatório 2021, né, da Agenda 2030, esse da sociedade civil, que é o relatório Luz, e aí a gente também tem uma questão que é muito comum a gente discutir, como houve os cortes orçamentários aos ministérios, como a questão das mulheres, houve muitos cortes no início. Mas se a gente for olhar agora, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, que é o Ministério da Maris, ele teve até mais recursos para as questões que ela trabalha. O problema é onde eles estão alocados, com que esse recurso está sendo gasto, se é que está sendo gasto, porque uma coisa é destinar recurso e quanto você executa, e outra é com que ele está sendo gasto, porque não adianta para mim dobrar o orçamento para as mulheres e eu só colocar o Disque 180 sem ter gasto dinheiro com, né, invisto no fortalecimento do Disque 180, que é importantíssimo, mas eu deixo as políticas de retaguarda todas à míngua, desestruturadas. Então, eu faço a denúncia para o 180, mas a polícia não tem viatura, ela não tem nem carro, a gente não tem centro de referência funcionando, ou então existe o centro, a gente não tem profissionais de direito, de serviço social, de psicologia para fazer o serviço, a gente não tem casa-abrigo. Então, as políticas de retaguarda não existem. A mulher faz a denúncia, ela está lá registrada, mas ela não tem resolutividade do caso dela, ela permanece na situação de violência. Então, a gente tem que ver como esse recurso está sendo alocado, se ele está sendo gasto, que é a primeira coisa, e com que ele está sendo gasto. Não adianta ter política de saúde sexual reprodutiva que seja abstinência sexual. Não funciona, ela não é eficiente, ela não resolve a situação. Ela não previne primeiramente e não resolve a situação. Então, ela é ineficiente. A gente precisa de políticas públicas baseadas em evidências e dentro de uma perspectiva de direitos, não de negação de direitos, que é o que a gente tem observado. Como a Júlia falou, a gente precisa de apoio também à sociedade civil. A sociedade civil, as organizações da sociedade civil têm sido criminalizadas nas suas atuações. Né? Elas são chamadas de bandidos. Eu sou chamada de bandida. A gente tem até que discutir o uso do termo bandido. O que é bandido nesse país? Né? Então, a gente precisa de apoio à sociedade civil, tanto esse do campo moral, do apoio, do suporte, mas também financeiro. A cooperação internacional saiu do Brasil.
Talvez ela volte, porque a situação está de uma penúria. Mas hoje as organizações da sociedade civil não contam com o governo como meio também de financiamento. Antes havia editais para o trabalho da sociedade civil, para que ela desenvolvesse suas ações, era um reforço. Isso não existe mais. Pelo contrário, existe uma perseguição. Especificamente para a Agenda 2030 e para a gente analisar todas as políticas, eu diria que a gente precisa de duas coisas que não estão na Agenda 2030, que são os recortes. A gente não tem na Agenda 2030 recortes específicos de raça e de orientação e identidade de gênero. E orientação sexual e identidade de gênero. Por quê? Porque a Agenda 2030 foi o máximo denominador comum que a gente conseguiu para que todos os países concordassem. Se esses temas entrassem, como é bem comum a tudo que envolve questões estruturantes, a agenda não iria ser aprovada. Mas é impossível no Brasil a gente discutir toda a questão de desenvolvimento sustentável e a questão de gênero se a gente não fizer um recorte de raça e identidade de gênero e orientação sexual e ainda acrescentaria de classe. Senão a gente vai invisibilizar essas questões fundamentais, como, por exemplo, as diferenças entre mulheres negras e brancas, entre mulheres negras e mulheres indígenas, entre homens brancos e mulheres negras. Então, a gente precisa fazer esse recorte com a abordagem transversal. A agenda já ajuda, porque, como Júlia falou, são 17 objetivos. 12 deles transversalizam a perspectiva de gênero. A gente tem o ODS-5, que é específico de gênero, mas os outros... Os outros 11 trazem dentro de si metas e indicadores específicos para avaliar a questão das mulheres e meninas. E, por fim, lembrar que a Agenda 2030, ela tem os objetivos, a gente é muito acostumado a trabalhar em caixinhas. Tem a caixinha do 1, a caixinha do objetivo 2, sei lá, a fome, a pobreza, a saúde, a educação, gênero, mas elas estão ligadas. A agenda ela precisa ser vista com sua integralidade. Todos os objetivos dialogam entre si. Se a gente conseguir conquistar um e não conquistar o outro, a gente não vai conseguir alcançar a agenda verdadeiramente. Não tem como, por exemplo, uma menina pobre que passa fome render na escola, né, pobre que passa fome, objetivos 1 e 2, render na escola, objetivo 4, e não ter saúde, objetivo 3, ela não vai alcançar o objetivo 5, que é de gênero, porque ela não vai conseguir ter o rendimento escolar ou a saúde que precisaria ter. Ela vai ter que se abster de as aulas quando, pela questão da pobreza menstrual, ela não tiver como ter acesso a absorventes ou qualquer outra coisa para poder frequentar a escola. Ela vai morar numa periferia e vai ter que se deslocar longamente para poder chegar lá, ou não vai ter condição. Isso aí são diversos objetivos que estão envolvidos numa questão. Então, a gente também tem que desafiar o nosso pensamento, que foi muito marcado isso, de cada um no seu quadradinho, para que a gente veja a integralidade da situação e a gente compreenda também como todos os objetivos precisam estar interligados e a gente ter essa leitura transversal, que a própria agenda já diz, como eu falei. A gente tem 17 objetivos e 12 fazem referência específica às questões de gênero, mesmo que seja um tema que tenha um foco central um pouco mais distinto.
Bom, eu queria só fazer um comentário em relação à fala da Juliana, para que a gente possa compreender, para ficar assim, bem claro, como que é complexa essa ação, né, colocar em prática essas questões. Recentemente, a Juliana mencionou ali da pobreza menstrual e acabou me vindo à cabeça esse debate, que é a pobreza menstrual, né? Então, o SUS, ele não fornece absorventes. Então, as pessoas que menstruam, elas têm que comprar absorventes. E não é, por mais que nós aqui, privilegiadas, a gente não considere uma coisa cara, e que hoje em dia nós tenhamos outros meios reutilizáveis, né, como o coletor menstrual, as calcinhas menstruais, que tornam aí, a gente não precisa ficar comprando todo mês absorvente, mas ainda assim são coisas caras, né? Então, não é uma coisa barata. E aí entrou em pauta, bem recentemente, né, entrou em pauta no Congresso, essa distribuição gratuita, né, de métodos, de absorventes, etc. E, assim, para uma surpresa de quem propôs, mas eu, sinceramente, não fiquei tão surpresa, isso acabou gerando muita piada, muito deboche por parte dos próprios deputados ali envolvidos no debate. E aí a gente vê como que o buraco é muito mais embaixo. né? A gente está discutindo aqui pobreza menstrual, só que quando a gente leva esse debate dentro de um local que deveria se preocupar com isso, porque, assim, uma pessoa que menstrua, que não tem condição financeira de comprar um absorvente, ela pode ter problemas de saúde, né, por causa de uma higienização que não é adequada. Ela pode deixar de frequentar lugares como escola, como trabalho, naqueles períodos que ela tá menstruada, porque ela não tem como ali manter a sua higiene, né? E isso sem contar a ausência da própria orientação em relação a isso, né? Então você cerceia essa pessoa, essa mulher, essa menina, a uma infinidade de direitos. E aí, quando a gente leva isso para o debate dentro da Câmara do Povo, né? Dentro do local que poderia propor uma política pública formada majoritariamente por homens que não menstruam, que não conhecem essa realidade e que não se preocupam com isso e tratam isso como uma piada, como um deboche, como uma coisa sem importância. Então, aí, olha como que a gente entra até numa questão de educação social, né? Da comunidade que a gente vive. De tratar essas questões como tabus, né? Tem até um mini documentário indiano que ganhou o Oscar, que chama Period, End of Sentence, né? Que fala sobre como que meninas na Índia paravam de ir para a escola porque elas não tinham absorvente, porque elas eram consideradas impuras naquele período menstrual. Então, até nessa questão que é natural, que é tão simples, né? Que a gente convive uma vida inteira com ela, ela acaba se tornando um obstáculo quando a gente se depara com uma sociedade que não considera o corpo, um corpo que menstrua como um corpo que tem necessidades específicas, né? E que isso pode cercear alguns direitos. Então, apenas para que a gente observe, né? Como a própria Juliana trouxe, não é só você ir lá e falar, tem que ter um acesso à educação. E aí você tem uma escola extremamente estruturada, que vai conceder uma refeição para aquela criança, só que daí essa criança, ela não vai para a escola porque ela está num período menstrual e ela não tem uma higienização adequada e ela está com vergonha dos colegas, né? Então, tem toda essa questão, esse debate de uma reeducação social em relação às questões de gênero e aos próprios direitos, né, aos próprios direitos humanos.
Quer fazer algum comentário final, Juliana?
Eu falei muito do relatório Luz, né, a UGT Agenda 2030 produz relatórios desde 2017, então a gente vai lançar um agora, relativo a 2021. A gente está na fase final dele, porque a gente lança o relatório Luz também como instrumento de advocacy, um instrumento para também mobilizar, para além do registro, porque a gente acha fundamental que a gente tente fazer o registro dos dados que são sonegados da sociedade, a gente fazer uma linha histórica e tentar mobilizar a sociedade para discutir esses temas, tanto a Agenda 2030, como ela está sendo tratada no Brasil. Então, eu gostaria de convidar quem nos ouve para ficar com atenção para o início de julho, porque a gente deve lançar na primeira semana de julho o relatório Luz, que aí vai ficar disponível em todas as redes e no site do GT, que aí o endereço é gtagenda2030.org.br e nas redes sociais é o arroba gtagenda2030, em todas elas é a mesma arroba, para prestar atenção quando a gente fizer esse lançamento. A gente vai fazer convites, que a gente faz esse lançamento em português, inglês e espanhol, para tentar atingir o maior público possível. A gente só não faz em francês, russo e árabe, porque a gente não fala essas línguas, mas estamos dispostos a achar quem fala e faça por nós. E a gente lança esse nessa primeira semana de julho, porque é quando os países prestam contas de como está a situação da Agenda 2030 internamente, né? Existe uma reunião de alto nível em que os países vão apresentar como está a sua situação. O Brasil não tem apresentado os relatórios e as últimas participações do presidente Bolsonaro têm sido desastrosas, ao ponto, a gente viu na última, na cúpula do meio ambiente, que Biden não se deu o trabalho de ficar, para ouvir, porque são inverdades. Então, ninguém, o tempo é precioso e a gente tem cada vez menos a perder. Então, eu gostaria de convidar vocês para ficarem atentos, seguirem as redes sociais do GT Agenda 2030 e com essa atenção para o começo de julho, quando a gente deve lançar essa nova edição. É, ela já está em fase de finalização, diagramação, e infelizmente ela não traz bons dados. Ninguém esperava que ela trouxesse, mas a gente precisa desse registro e a gente precisa ao máximo repercutir o desastre que está sendo conduzido intencionalmente por esse governo. Porque mesmo com o sonegamento de dados, mesmo com o dito apagão de dados, com a exclusão dos meios de controle, de participação e controle social da sociedade civil, por mais que tentem esconder, a realidade ela está aí fora, basta a gente ver. E a gente conseguiu também, por outros meios, mensurar alguns dos pontos que estão sendo sonegados dos dados oficiais. Então, podem contar com a gente. O relatório vai estar disponível no início de julho e aí a gente vai fazer uma série de atividades para divulgar e debater todos os retrocessos que a gente está identificando.
Bom, eu acho que a gente sempre tem que ter esperança, né? É, até porque para a gente continuar fazendo um trabalho nessa área, ter esperança é fundamental, acreditar que a gente pode chegar num resultado melhor é fundamental. E aí eu estava explicando para a Luísa que no Brasil, por mais que a gente viva um momento de grande retrocesso, que a gente tem que estar sempre atento, né, para essas garantias que nós temos, enfim, para essas mudanças que a gente está sofrendo, mas por mais que a gente viva esse momento, o Brasil ele ainda é um país que ele tem bases normativas específicas, né, garantistas, que possuem uma estrutura de um poder judiciário a quem você pode recorrer. Né? Ainda que falho, ainda que passível de muitas críticas, você possui essas bases mínimas, você possui essas estruturas, né, de garantia de direitos. Existem países que nem isso têm. Né? Então, principalmente na área que eu pesquiso, quando a gente fala de violação de direitos, a gente observa que alguns países não têm normas trabalhistas mínimas. Então, uma jornada extenuante, ela não está violando a lei ali, a norma interna daquele país. É, não que isso seja, né, um grande alívio, mas no Brasil, pelo menos, a gente tem esses patamares normativos mínimos, né? E hoje em dia, onde a gente tenta buscar um socorro são nesses compromissos normativos, né? É na Constituição, é na CLT, são nos acordos internacionais ratificados que passam a fazer parte da estrutura normativa brasileira. Então, a gente acaba tendo esse mínimo amparo legal, né? A gente acaba buscando aí o poder judiciário para a efetivação desses direitos. Então, é um pequeno consolo que a gente ainda tem. Porém, né, temos sempre que ficar atentos, porque é frágil, né? A gente percebe nesses últimos anos que levam-se assim, décadas para você construir uma coisa e em poucos meses, em poucos anos, as coisas podem ser destruídas. Quando a Juliana fala, né, da atuação do Brasil no direito internacional, realmente o Brasil ele sempre foi um ator-chave nas negociações, né? Ele é um exemplo assim, de diplomacia, e hoje em dia já nem é escutado, né? Na cadeira que tem, no pouco espaço que tem, ele já nem é escutado. Quanto tempo a gente vai demorar para restabelecer essa credibilidade? Né? Não sei, talvez aqui a gente não veja esse restabelecimento de credibilidade. Mas a gente tem que seguir atuando, tem que encontrar forças aí nessa base que a gente tem, que é a nossa Constituição, que são as nossas instituições que ainda funcionam, né? E tentar sempre melhorar, tentar sempre e buscar um caminho para solucionar essas questões.
Eu pedi para você falar sobre isso porque me alivia assim, um pouco o coração, lembrar que a gente veio de uma boa base legal, que nós construímos bastante ainda, e para a gente lembrar que a gente ainda pode apostar nisso que nós já temos e que a gente ainda pode criar coisas muito melhores, né? Eu sou uma esperançosa, eu torço pela evolução das coisas. Mulheres, muito obrigada pela conversa de hoje, eu achei a nossa conversa muito rica e muito informativa, eu agradeço a presença das duas. Juliana, foi um prazer te conhecer, foi um prazer conhecer o trabalho da ONG Gestos, e a Júlia, eu sou suspeita porque a Júlia foi minha professora na faculdade e hoje ela é minha amiga pessoal, então eu estou muito, muito feliz com a presença de vocês duas aqui. Agradeço a presença das duas, agradeço aos ouvintes que ouviram até aqui. Acompanhem o Coletivo Elas Podem nas redes sociais. O nosso Instagram é @coletivoelaspodem. Muito obrigada e até a próxima.